Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Começando mais um podcast Cerveja Lenta, diretamente dessa capital bandeirante, dessa cidade maravilhosa, chamada São Paulo, fundada pelo grande padre José de Anchieta, no pátio do colégio, que diz na bandeira, no corduco. Depois o Roberto vai falar se eu conduzo, vou conduzir, não conduzo, conduzirei. Pois ele, como uma pessoa, como um operador do direito, que assim eu conheci na faculdade Unify, tive o prazer, a graça, a satisfação de conhecer o Robério, a Nair, Calamandrei, reencontrar meu amigo Mauro Pinto, algumas pessoas da sala de aula que infelizmente já se foram desse mundo, como nosso amigo Joel, como aquela japonesa, Yoshimi, infelizmente. Então, pessoal, é isso aí. Mais um podcast Cerveja Lenta. Para quem não me conhece, eu sou o Haroldo Neto, sommelier de cerveja e criador do Cerveja Lenta. Que tal você deixar para lá todas as suas preocupações, as dívidas, o trânsito, o seu dia a dia tarifado, a briga com o chefe, a briga em casa e o seu bar preferido, a sua pizzaria, seu restaurante? Transformar esse momento em alegria, em paz, em sustentabilidade, em um momento mágico. Passeando pelo mundo através de um gole de cerveja. Hoje eu não vou apresentar o nosso convidado porque, infelizmente, ele teve um problema particular, né, com o filho dele, mas está tudo bem, graças a Deus. Está medicado, criança assim mesmo. O tempo na cidade de São Paulo, no mundo, está meio maluco. Você sai com blusa de frio, aí o meio-dia está 40 graus, depois chove, você se molha, depois à noite está frio de novo. Então, ao meu lado, meu compo, aliás, de frente a esta mesa, está o meu amigo, meu fiel escudeiro, Robério Tatu, advogado, doutor Robério, palestra, como eu sempre falo, Jardins Suspensos de Parque Antártica. Boa noite, Robério.
Boa noite, galera. Fala, Lodo, mais uma semana, né? Semana passada não teve, foi feriado, a gente fez a retrospectiva.
Isso.
E antes de começar aqui, a gente vai fazer um bate-papo, galera. Vamos falar aí do que tá acontecendo no mundo aí essa semana.
Vamos interagir,
a
Roberto.
A vergonha da nossa seleção brasileira.
Ô, louco, aí, Roberto, né? Já começou polêmico,
meu Deus. Louco, meu, vergonha.
E Roberto, quem tá aqui ao vivo já é o Cabaré do Pretinho, meu, desde o primeiro Cabaré. Programa. É, o nosso amigo lá da Zona Norte, lá Cabaré do Pretinho, meu. Você nunca ouviu falar no Cabaré do Pretinho?
Não, eu conheço outro.
Olha, o Cabaré do Pretinho, tá vendo? Vila Ed aí na área.
Opa, que beleza. Salve, valeu, galera. Salve, rapaziada. Antes de começar, a gente trocar uma ideia aí, mandar aqui o meu agradecimento pro Vitorino, que não pôde estar hoje, né? Porque o filho teve um problema de saúde, mas ele aceitou o convite e, em cima da hora, com um tempo maluco, como você falou aí, criança, probleminha.
E você já fala quem vem semana que vem, que vai ser, para quem gosta de uma boa música, para quem gosta de relembrar coisas boas do passado, vai vir um grupo de samba de malandro. Roberto, quem que vai vir semana que vem?
Cara, semana que vem a gente vai estar com o pessoal de Um Toque a Mais.
Olha aí.
Pra você que não conhece, não vai lembrar de nome, talvez você lembre dessa música aqui, ó. Por Canta. Causa de um beijo que o batom marcou, você se cedeu de mim, se separou. Ou então, vida bandida que me traz tristeza.
O que tá acontecendo, Márcio? O que tá acontecendo com você, irmão? Pessoal, o Márcio aqui, ele tá loucão, gente. Ele tá atrás do fone, o fone tá em cima da mesa que o Roberto comprou. Um fone caro, bom. Só que ele quer um outro fone da China pra botar no outro ouvido dele que tá com cera. Pessoal, brincadeiras à parte, Roberto, vamos falar dos nossos patrocinadores. Bora, vamos começar aí a bater esse papo. Vou abrir pra você, Roberto, uma cerveja praia. É uma cerveja do estilo Witbier, que tem, de vez em ter laranja e coentro, ela tem limão siciliano e coentro. É uma cerveja refrescante, maravilhosa. Nova Fortaleza Comercial Elétrica, do nosso amigo Robério e da Patrícia Parra, um beijo. Salute Brasil, corretora de seguros e consultoria de benefícios. Cid e André, muito obrigado pelo apoio de sempre. Quem vai vir aí? Bar Samba, Peixaria, Preserve Bar Samba, Vila Madalena, meu amigo Cícero. Pena que quinta-feira tem samba lá, senão a gente ia fazer o programa ao vivo. Marcinha, muito obrigado. Escolha certa, Marmitex, sempre uma comida reconfortante. Esse é o Cerveja Lenta, criado pelo meu amigo Denis. Logotipo maravilhoso. Steve Plus, serviços contábeis. Edson, muito obrigado aí pelos serviços prestados aí. A Peixaria Barivenda, um lugar maravilhoso para quem não conhece, na Vila Madalena, a praia em São Paulo. Preserve Marcas e Patentes, a minha amiga Lia, que fez a patente daqui do Cerveja Lenta e a marca registrada no mundo inteiro. Meu amigo Branco da Betec Audio Som, né, nossa mesa de som, toda essa parte aí. Tá faltando quem, Robério? A Madeira é Demolição. A Madeira é Demolição. Será que... Olha lá, ela veio aí. Madeira é Demolição. Obrigado, meu amigo Fernando, pela moral, pelo carinho. Um ano e meio com a gente, acreditando no nosso projeto. E, Roberto, vamos que vamos. Vou abrir pra vocês aí.
Não, eu vou pedir pra galera aí que
Silvinha,
tá
oi. Vou assistir o gravado, mas o like foi dado com sucesso. Show. Silvinha, obrigado, meu amor, pela presença. Te agradeço aí pelo carinho, tá bom? Depois você assiste que vai ser um... Nós vamos bater um papinho aí, Silvinha.
E a galera que não assistiu ao vivo aí, que vou pegar o programa depois, já ativa o sino de notificações. Isso. Porque semana que vem a gente tem a resenha com o pessoal do Um Toque a Mais. Aí, obrigado, Luiz, aí, por aceitar o convite. Semana que vem, se Deus quiser, estaremos aí junto.
Marcinho, onde eu abro essa cerveja aqui?
Cerveja tela. E samba, semana que vem.
Pessoal, pra quem não conhece, essa aqui é uma cerveja praia, estilo Witbier. Witbier é uma cerveja de trigo do estilo belga, temperada normalmente com laranja e coentro. Você viu, meu amigo Roberto, essa aqui é uma praia feita por surfistas da cidade do Rio de Janeiro, do estado do Guanabara, né? Eu não tô tomando porque daqui a pouco eu vou pro meu segundo serviço, que é o primeiro. Roberinho, irmão, saúde, sente o clima aí, vê o que você acha. Tá com uma boa carbonatação, vê se você gosta. Uma cerveja refrescante, azedinha.
Gostei.
Um azedinho doce daquele...
É um azedinho
que bom. O que te remete aí?
É um azedinho bom, não é ruim não. Tem um paladar bacana aí na boca. Né? Porque ela dá a sensação de ser bem geladinha mesmo, hein? Essa aqui é pra
Roberto,
tomar no dia
fala,
quente, hein?
Fala uma coisa, irmão. Vamos começar. Silvinha tá dando palmas aí. Obrigado, Silvinha. Semana que vem eu toco a mais, hein? Vamos que vamos. Roberto, vamos começar falando da seleção brasileira que representa o Estado Democrático de Direito da República Federativa do Brasil. Uma vez teve uma prova, Roberto, e o que eu vou te falar pra vocês é verdade. E pra você fazer essa prova, você tinha que levar, normalmente, a cédula de identidade. E essa cédula ficava em cima da mesa que você fazia a prova, viu, Márcio? E veio uma pergunta, qual era o nome do Brasil? E não é brincadeira. E o nome tá onde? Na cédula de identidade. Irmão, então. Teve um outro também que foi fazer a prova, uma prova aí que o delegado falou, qual a capital de Tocantins? E o cara, mas não sei. Aí falou assim pra ele, se você acertar, eu te bato palma.
O professor Raimundo,
né? Cara.
É o professor Raimundo dando uma dica?
Aí o outro, cadeira tem assento? O cara, mas como assim? Quer dizer,
pergunta
Roberto...
Pergunta de lógica.
Não é? Cadeira tem assento? Olha aí. Roberto, seleção brasileira, irmão, o que você acha?
Cara,
você tá achando do Diniz? Vamos lá.
Ah, cara, vergonha esse último... Dois jogos, na verdade.
Você acha que ele precisaria largar?
Foram dois jogos.
Você acha que ele fez certo de largar o Fluminense? Assim, não é largar, mas pegar essa bucha aí?
Ah, cara, a seleção brasileira, pelo que a gente vê o pessoal comentando, é muita influência, né, dos grandes anunciantes, né? Você pega aí os grandes empresários, todo mundo parece que quer levar um pouquinho. Aí você vê a escalação de jogador que você nunca nem viu na vida. Jogando, às vezes, um time da Europa lá que... Vai, tá certo, a Europa é uma coisa, mas a gente tem jogadores de alto nível aqui... por exemplo, eu acho mesmo que o Bruno Henrique do Flamengo teria uma oportunidade boa na seleção. E você tem cara lá que, meu, por que tá lá? Empresário, né? Porque o Brasil pegou molezinha no primeiro jogo, no segundo e no terceiro já deu ruim.
Na verdade,
pegou um timezinho mais ou menos.
Pra Venezuela foi uma vitória empatar com o Brasil.
É.
E acho que no outro jogo, o Soteldo jogou muito e acho que a Venezuela ganhou.
Não,
né?
E o pior, que às vezes você perder o jogo é normal. Mas você não conseguir chutar no gol, velho. 90 minutos, mano.
Então, sabe o que acontece, Roberto? Não sei se o pessoal fica esperando muito do Neymar. Eu acho que o Vinícius Júnior não aflorou ainda. É um cara candidato a ser craque. Alguns candidatos aí, mas não sei o que acontece.
Ah, eu mesmo. Eu, particularmente, assim, tirando o lado pessoal que o Neymar faz da vida dele, irmão. Mas no futebol acho que ele faz uma diferença.
Sabe o que acontece, infelizmente?
É que não dá pra depender,
Roberto,
só de um, né?
Olha como é muito complicado. As pessoas confundem muito as coisas. Por exemplo, o Neymar ele tem uma posição política a favor de Jair Messias Bolsonaro. Aí uma pessoa que, por exemplo, votou no Luiz Inácio Lula da Silva, mete o pau no cara porque o cara votou no outro, gente. A gente não pode confundir.
Não confunde.
Né? Mas...
Eu ia parar de ouvir Michael Jackson.
E aí? Complicado.
Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né, meu? Mas eu acho que outras pessoas, outros jogadores que estão jogando no Brasil em alto nível, em bons times, teriam uma vaguinha ali, hein? Tem uma meia dúzia de cara ali que não sei por que vai, cara. É estranho, entendeu? Aí eu vejo hoje essa crítica aí por conta do Morici. Porque você vê que o Morici não quis pegar a seleção se não fosse pra ser do jeito dele.
Então, e o Morici não foi.
Não foi.
Então, Roberto, mas daí...
várias vezes o convite, porque...
Mas reforço minha pergunta pra você, meu querido. Puta, é legal aceitar isso? Você fazer parte do sistema só pra, puta, sou técnico? Puta, vai ganhar dinheiro. Mas ele tava ganhando bem no Fluminense também, tá ganhando. Então, assim, às vezes é sonho, às vezes a gente não... Não estamos aqui para falar mal de ninguém, pelo amor de Deus.
Então, mas o cara já ganha muita grana. Um técnico de futebol hoje aí ganha muita grana.
Aí fica um pedaço para vir Lancelotti.
Aí o cara já ganha muita grana. Se ele vai para a seleção, eu acredito que não é por conta de dinheiro. Porque a diferença eu acho que não vai ser tão astronômica. A não ser que você pegue um técnico de segunda divisão para pôr na seleção. Mas os técnicos de ponta, você pega aí o Dorival... Entendeu? Você pega o Abel, que não é brasileiro, mas você pega o Abel, você pega o... Queima o... Do São Paulo, o técnico agora de São Paulo.
Dorival Júnior?
É, o Dorival, você pega o Abel, você pega mais quem? O Renato Gaúcho, esses caras ganham muita grana já. Então, se eles vão pra seleção, é porque eles têm que ter um compromisso de montar um bom time pra ser competitivo. Não é que vai ganhar tudo, mas tem que ser competitivo.
Pegando o teu gancho.
Entendeu? Agora passar essa vergonha que a gente passou, eu não digo nem contra o Uruguai, que é uma seleção mediana, mas contra a Venezuela, mano. Ô, vergonha,
velho. Eu tava falando com o corintiano ontem, ele tá falando sobre o trabalho do Dorival Júnior no São Paulo pra chegar até o título, né?
Ah, eu acredito que é se, assim, o Flamengo, se o Dorival não, cara, sai do Flamengo, o Flamengo tava aí nas, então, pontas. Hoje o Flamengo até ganhou hoje, se eu não me engano,
é que a
tá
gente,
ganhando.
Cara,
né?
Que a gente não... Como dizia nosso amigo e professor Gerson Carneiro, o que que ele fala?
Forças ocultas.
Tramita em qualquer lugar, irmão.
Forças ocultas.
A gente não imagina como que é o bastidor num time de futebol com um técnico que, por exemplo, chama a atenção do craque. As panas é meu. Eu conversei com um jogador do São Paulo, que eu não vou falar aqui quem, no Bar Samba, tomando caipirinha por diversas vezes, só que foram o cara que é o seguinte, foram épocas do São Paulo, Robério, e pessoal de casa, que estão inscritos no nosso canal, que acionaram o sininho, que deram like. Que é o seguinte, o cara levava pro quarto cerveja, só que no jogo o cara comia a bola. Tava,
eu mesmo não lembro.
O Romário não treinava.
O cara fazendo o que ele tem que fazer.
Fazia treino. Eu lembro de um, se eu não me engano, foi um Flamengo e Palmeiras, que o Romário fez 4 gols no Parque Antártica. Não foi? Você é maluco? Boa noite, Amanda Moraes, meu amor. Dá essa moral pro Papito, porque o convidado, ó, não veio.
É, hoje eu
mandem suas faltou, perguntas.
Mas foi questão de doença.
Questão de doença. Era o rei do Uber, pessoal. Eu queria perguntar, primeira pergunta, por que que você se intitula rei do Uber?
É, então.
Por que que o Reinaldo era o príncipe do pagode? Né, então, por quê, não, Roberto?
Eu tinha uma dúvida muito grande mesmo.
Qual que era
pra saber
dúvida?
Como é que esse cara ganha dinheiro, né? Porque você vê, às vezes, nos stories aí do Instagram, o cara falando que ganha 20, 30 pau por mês fazendo Uber.
Ah, Roberto, cara.
Qual é o segredo?
Eu não sei. Entendeu? De repente o cara tem uma linha...
Não,
como... De repente o cara faz uma região como aeroporto.
É.
Faz uma região como Jardins. Márcio, o que você consegue falar pra gente? É um em 1 milhão. É igual jogador de futebol. Todo mundo sonha ser jogador, de 1 milhão vão seguir 1 ou 2, é isso? Entendi.
Tem que ter uma estratégia bem formada.
E dormir pouco e trabalhar bem. Segundo o nosso amigo Márcio, que já foi Uber, ele fala que tem que dormir pouco, ter o carro limpo, tomar banho, tá perfumado, ter balinha no carro.
Ter balinha, já ia falar.
Ter água. Porra, meu.
Ó, e 7 ó, belo, Roberto, de preferência, ó, hein? Quem tiver,
olha,
no...
como é muito complicado, Roberto. Vamos falar da ignorância do ser humano. A Amanda, minha filha, ela foi no terreiro. Pediu Uber. Quando o cara chegou, ele viu, ele pegou ela na porta do terreiro, ele aumentou a música evangélica e começou a cantar, cara. Porque pegou a menina lá, meu.
Não é bobagem.
Não, mas, cara, mas eu tô falando, olha aí. Como que você quer o respeito dessa maneira? Como que você quer...
Promover a
Como que você quer aniquilar um Estado como Israel, promovendo o Holocausto como o Hitler fez? Porque no Flow, uma colocação equivocada do Monark tirou ele dos estúdios Flow. E aí você quer o desarmamento no teu país e você bate palma para o Hamas. Uma coisa é você querer a liberdade de um povo, você querer um Estado democrático, né? Então quer dizer, Boko Haram, Mata criança, estupra mulher. Hamas, Hezbollah, queimar Sendero Luminoso, M19, PCC, Comando Vermelho. Que é isso, gente? Aonde nós vamos parar com tudo isso daí?
Cara, isso aí que aconteceu com a Amanda, pra mim é ignorância. Porque, por exemplo, eu mesmo, que nasci na favela, na periferia, meu amigo, um dia eu tava rezando com os evangélicos, no outro dia eu tava no terreiro tomando passe, com a benzedeira lá, com a folha de arruda. Bem,
irmão, mas então, irmão, entendeu? Então você, eu tô falando.
Então, se você conviver bem com as diferenças, cara, você não vai ter muito problema na vida.
Então, entendeu? Roberto, mas eu tô falando
porque o seguinte, você guarda os seus preconceitos pra você.
O mundo caminha pro pronto, lugar mano. Sem volta, Roberto. Né? A partir do momento que você bate palmas pra uma situação dessa, gente, se você olhar o mapa do Oriente Médio, 90,9 é pra eles. O Israel é um pedacinho.
Pedacinho de nada.
Então quer dizer, gente, não sei. A intolerância, né? É muito complicado.
Mas sabe o que essa guerra provou pra gente? Você vê que os preços não dispararam, né? Na guerra da Ucrânia, então, os preços dispararam. Só que a gente já tá com as costas quentes. Já viu que aquela disparada de preço foi totalmente artificial.
Cara, quando o Bolsonaro foi visitar o Putin, você viu que ele trouxe de fertilizante. O Brasil não passou fome? As pessoas acham que é exagero e não é, Robério. Estratégia. Falando em estratégia, o que você, na sua opinião, como um palestrante, um palestrino, está achando do governo paulista de Tarcísio de Freitas?
Ah, bom governo.
É, né?
Bom governo. Você não vê muita polêmica, obra, você não vê polêmica.
É um cara centrado.
Até agora, e a oposição é grande, porque os partidos de oposição em São Paulo, como Roberto, o PSOL,
isso,
o próprio PT, os partidos de esquerda e si, são grandes, são relevantes, então, ficaram em segundo, então são relevantes. E por enquanto você não vê escândalo.
Você acha que tem que existir o lado oposto? Ele não pode trabalhar com o lado que está no poder?
Cara, eu vou falar para você. Ó, se um dia
sempre
eu
posso... tem que ter oposição? Não,
tem que ter para fiscalizar.
Não, mas beleza. Eu estou dizendo num outro patamar de você querer parar uma cidade, de você querer achar que... Nesse sentido,
o problema é de oposição. É você bloquear bons projetos com medo do cara se reeleger, reeleger ou reeleger o dele no próximo. Então. Isso que é o problema. Agora, eu mesmo, se eu sou... Pensando estrategicamente, como o príncipe de Maquiavel. Se eu me candidato
príncipe
e ganho...
Príncipe de Florença.
Se eu candidato e ganho...
Os fins justificam os meios.
Eu chamo o meu opositor de maior relevância pra estar comigo. Falo, ó, eu tenho uma vaga
então,
pra você.
Então, Roberto, mas as questões que o Tarcísio tá tocando, como questão... GLBT, como a questão das Libras, ontem foi lançado um programa na Polícia Civil, que as delegacias vão ter atendimento com Libras, o que ele fez lá na cidade, me fugiu, São Sebastião, que teve aquele, foi, não é isso? Malesias. Construiu casas com projeto de Curitiba, o trem que vai chegar a Campinas. Oh. Cara,
é que assim,
eu acho que a oposição tem que entender que aquilo vai fazer bem pra ele
por
também.
Por exemplo, ó,
grande... E por que a oposição, quando tá, não pode fazer e a gente bater palma do mesmo jeito?
Tem que o que é bom, você tem que
isso,
falar.
Isso, irmão.
É, por exemplo, vamos voltar aqui. Um que deu muito buchicho na época, que foi uma tentativa do Haddad de promover aquela sensação de você estar na Europa aqui em São Paulo, construindo as ciclovias.
Não, ele achou que tava
achando que era essa, achando que essa é a realidade.
E o preço da tinta?
Não, mas fora isso, fora essa questão. Bem, vamos ver a questão assim, da mobilidade. Cara, você vai construir um montão de ciclofaixa, não era nem ciclovia, né? É ciclofaixa, né? Que a ciclovia já é própria pra bicicleta, né? Ciclofaixa é ali no meio dos carros ali, né? Você vai construir um montão de ciclofaixa pra tentar fazer com que o trabalhador vá pro trabalho de bicicleta. Aí no trabalho dele, ele não tem onde deixar a bicicleta, porque no trabalho não tem um espaço, não foi construído espaço. Aí o cara às vezes vai pedalar 2, 3, 5 quilômetros, vai chegar no trabalho suado, não tem um bagulho pro cara tomar banho. Entendeu? Não acompanha a estrutura. E aí você não trabalhou a educação dos motoristas antes. Aí você já implementou um monte na cidade toda de uma vez só. Você não fez pequenos testes para ir mudando a mentalidade das pessoas. Não. Constrói 50 mil quilômetros de ciclofaixa e a galera que se vire.
Fazendo uma collab ao seu comentário que é pertinente, É, teve um secretário da Segurança de São Paulo chamado Petreluso. E ele veio com uma história chamada policiamento solidário. Então você colocava um policial militar num Astra automático. Morreu vários policiais.
Mas um só?
Um só.
Não, não dá.
Então quer dizer, gente,
não dá.
Uma coisa é o que tem em Las Vegas, uma coisa é o que tem em Bruxelas, uma coisa é o que tem no Cazaquistão, outra coisa é a nossa realidade,
não,
gente.
Não dá. Um cara.
Um cara.
Não,
morreu. Teve cara que morreu.
Armado, na armado.
Um policial sozinho.
Então, e armado?
Não, um policial de farda.
Então, aí o louco, cara veio roubar a arma dele, mano. Junta não, dois, três, cara, pega teve, ali.
Teve,
louco.
Teve. Aí, meu, não, parou.
É louco.
Aí comprou, dobrou. A porta da Doblo abria? Não, arrancou o braço de PM, gente. Então você vai comprar uma coisa que você não entende o layout, você não entende por que, que funciona e para que serve. Compara o Defender, e no DHPP você andava torto na Defender. Que compara com o defeito. Cara, e aí?
Você
entendeu?
É esquema, as forças ocultas na licitação.
É por isso que eu sempre falo o Brasil... É um dos países mais ricos do mundo.
Então, mas...
Quanto mais se rouba, mais tem para roubar, fora a riqueza natural. Agora eu vi uma coisa da Vale do Rio Doce, que eles vão fazer uma empresa para aproveitar o rejeito de areia da mineração. Pô, eles tiveram a ideia da roda agora? Ainda bem que tiveram. O que você pode falar?
Então, a gente está falando assim, essa questão de cultural. Mudar... É normal, a gente vai evoluindo, vai mudando os costumes, vai mudando o jeito de andar, você pode...
Tanto que, desculpa, que eu lembro, estão dizendo que as futuras gerações vão nascer corcunda, só fica no celular. E não é brincadeira isso daí.
Entendeu? E assim, a questão, por exemplo, de automóvel. Ah, o jovem não quer automóvel. Pode ser que não queira, pode ser que esteja muito caro para um cara que está entrando no mercado de trabalho para ganhar R$1.300.
Então, mas entendeu? Aí, Roberto, tem uma outra questão. O jovem, o que ele aspira hoje em dia? Tem um canal do YouTube? Tem um celular? Assim, quais são os sonhos dos nossos jovens?
Hoje em dia...
Como que nós podemos falar sobre esse assunto? A minha filha estuda igual a condenada para passar pro que ela quer. Agora, eu não vejo a maioria não fazendo isso. Então, não sei, cara. Tem duas perguntas aqui, ó. Primeiramente, quero mandar um beijo no coração do meu primo querido, que é meu irmão, que eu não tenho. Marcelo Pavão Viceconte, família Viceconte, Lenira, Maiara, Michele, Marcella, Hélio, meu amigo Dr. Carlos Franza, que tem que vir aqui no programa falar de implante zigomático, tá mandando um abraço, fala meu primo querido, saudades, abraço, vamos pro Guarujá.
Ele tá na 98 ainda?
Não, o Marcelo tá no Guarujá, tá agora trabalhando de Bertioga.
Ó, que beleza.
Marcelão, vamos falar de Maria da Penha, vamos botar esse projeto pra andar, hein? Estúdio Semi conectando pessoas, eu não sei porque eu conheço esse pessoal aí, do lado direito da mesa, entendeu? Então tem pergunta que vamos fazer. O que acham da Força Nacional operar em conjunto com a polícia do estado do Rio de Janeiro? O jovem de hoje nem CNH quer tirar, porque tem app de transporte. É isso aí. Robério, vamos lá. Força Nacional de Segurança no estado do Guanabara. O que você acha?
É complicado isso aí, né, cara? Porque geralmente esse tipo de situação ocorre em estado de calamidade, né? Aí você vai ter algumas medidas ali que vão restringir um pouco a circulação.
Não, certo.
Entendeu?
Mas então... é o seguinte, a partir do momento que o próprio Estado ou o governo federal tira a força da polícia do Estado, por que você vai mandar a polícia...
Não, eu vou falar
não, pera um pouquinho, entende o que eu vou falar?
Depois eu falo.
Por que
eu tô bem extremista com
isso. Não, vamos lá, por que você vai mandar a polícia...
Da polícia...
Da República Federativa do Brasil, de Brasília, para um lugar que você não deixa subir o morro? Eu só queria, se você me explicar a lógica, eu digo você, assim, quem faz a lei aí, a gente fala sim ou não.
Cara é fiscal do fiscal. Vocês vão pra fiscal do fiscal pra criar inimizade política, isso aí. Porque o governo federal tem que ficar na dele e deixar o governo estadual trabalhar. Se o governo estadual achar necessário, aí pede ajuda lá. Porque vai fazer uma intervenção federal, quem pediu? Por conta de tiroteio? Tiroteio tem todo dia no Rio, né, meu?
Tem todo dia no Brasil.
No Brasil. Agora, por exemplo, droga não se faz no Brasil. Arma, você tem uma fábrica só aqui no Brasil. A Taurus, certo? Eu nem sei se ela fabrica aqui no Brasil.
Você
acho
tem
que ela
a Taurus até... e você tem a tem fábrica um... de Minas também.
É? Eu nem sei se elas fabricam aqui.
Em Bell.
Então. Em Itajubá. Fabrica aqui.
Fabrica, fabrica.
É o seguinte, fuzil, armamento pesado, de onde vem? Eu?
Depende, se tiver no quartel pode sumir.
Pode sumir, né?
Infelizmente.
Mas segundo as notícias é que todas estavam quebradas, né? Mas o que tá quebrado tem conserto. Mas sumiu, mas por exemplo...
acharam no Rio já.
Eu?
Você viu?
Já acharam?
Acharam.
Não, não vi. Hoje,
acharam
hoje,
uma parte do Rio.
É, hoje também, 150 galera.
150 pau o cara pagou, é. Você é louco.
Então.
Amigo, é ponto 50, derruba helicóptero.
Ponto 50.
Hoje é pra parar carro forte... Eu trabalhei no roubabanco, você dá um tiro só na frente do carro.
Certo.
O carro abre as pernas, você é louco.
Ponto cinco. Por exemplo, imagina. Eu faço operação. Se eu fosse governador do Rio, eu fazia operação padrão, não é uma vez no meio, não. É todo dia.
Mas, Roberto.
Todo dia.
Você não entendeu minha pergunta.
Você não quer combater. Não, você quer combater.
O próprio governo. Lembra do princípio do capês do livro dele? Do peixinho?
Ah, o maior come o menor.
Então, o maior. Então vamos lá. O governo federal. Ele proíbe o Roberto de usar a camisa do Palmeiras. Proibiu. Aí ele manda um time inteiro do Palmeiras, do estado, da República, pro teu estado pra usar a camisa. Por que você não pode fazer operação no morro e aí você manda a Força Nacional agora? Queria entender a lógica disso. Mas,
não quer fazer operação no morro. Você vai fazer o quê? Operação padrão nas vias que chegam no morro. É revistar tudo.
Mas já tá lá dentro, Roberto.
Não, já tá lá, mas aí você impede de chegar mais, né?
É assim, irmão, é assim. O negócio tá tão crítico que essas comunidades viraram verdadeiros quartéis generais do crime organizado. Então, eu fui pro Rio de Janeiro semana passada, assisti o Mundial de Labieri, um Mundial de Cerveja maravilhoso. O único desfavor foi a questão de banheiro. É inacreditável, inaceitável.
Banheiro
você
químico.
Fazer, não, você fazer um festival de cerveja... Uma bebida que é diurética, uma bebida que dá vontade de ser no banheiro, as mulheres ficaram na fila 50 minutos.
Você é louco.
Tem mulher que chorou, que passou mal, cara.
Você é louco.
Foi, um absurdo. Então, assim, festival maravilhoso, 1.500 rótulos de cerveja, trocentas cervejarias, eu não consegui fazer filmagem.
Por isso que ele não tá bebendo hoje, cara.
Não.
Tomou todas, sexta, sábado, domingo lá no Rio, calor, né? Porque aqui foi chovendo, acho que o Rio tava mais quente,
não,
né?
Choveu também, fui no bar do Mumuzinho, legal pra caramba, fui ver o Alemão do Cavaco.
Alemão, velho.
Mas, cara, é assim, vi muita polícia no Rio de Janeiro. Vi bastante guarda municipal, que lá é GM, né? Bastante polícia militar. Então, assim, cara, tem coisa que não dá pra entender. Fala, meu amigo.
Então,
dê sua opinião.
É dinheiro, né, cara? É igual o filme do BOPE, né, meu?
No Rio de Janeiro tem até treinamento, sem treinamento pra bandido. É verdade.
Tem.
Sabe o que acontece, gente? O nosso layout, a nossa geografia é totalmente distinta do Rio. O Rio são morros, são grandes comunidades que podemos comparar Paraisópolis, podemos comparar Heliópolis, podemos comparar Jardim Elba, podemos comparar um monte de lugares. Nossa geografia é outra. Assim... Aqui, infelizmente, em São Paulo, qualquer esquina tem uma biqueira para vender droga. Se mata, se assalta, praticamente na cidade toda. No Rio de Janeiro você tem a geolocalização diferente, entendeu?
Né?
É isso.
Não, mas, por exemplo, você sabe que a maior, por exemplo, na periferia tem a violência física, né? Aquela violência que mata. Mas nos centros comerciais você tem muito roubo de celular, né? Relógio.
É.
Corrente,
em São Paulo,
é um pouco
o maior
índice, né,
de roubo e furto de celular é a Avenida Paulista e Rua Augusta.
Entendeu?
É absurdo.
É, então. Porque são absurdo. Lugares que a classe média alta frequenta, né? Então o cara tá lá dando uma volta com um Rolex, corrente cara, o cara já tá lá de Ferrari, de Porsche, desceu do carro, o ladrão já ganha, já leva embora o celular, relógio. Essa hora mesmo, você deve ir ali nos no jardins ali, os restaurantes devem estar tudo lotado, meu. Entendeu? Aí os motoqueiros passam.
Tá Vila Madalena tá
Vila
lotado.
Madalena.
Você vai em diversos lugares. São Paulo é uma máquina de guerra, gente. Eu fui com um amigo meu, ele falou que ele ia comer. Eu falei, não, você não vai comer 2 horas da manhã aqui no Rio.
Não tem?
Esquece.
Fecha
não vai.
Tudo.
É diferente, irmão.
É
uma outra pegada.
O bom é que aqui não fecha
aqui
nada.
Você vai, por exemplo, no Estadão, 3 da manhã tem feijoada fresca.
Você é louco. Onde é isso aí?
O Estado, você nunca comeu o pernil do Estadão?
Estadão?
Mente? Não, eu vou levantar, Márcio.
Não, eu queria saber.
Márcio, eu vou embora.
Não conheço.
Mentira, sério?
Sério, onde é isso? Não, muita gente não deve conhecer.
Ô, velho, onde é isso? Bar do Estadão, você é louco?
Não, bar eu já ouvi falar, mas feijoada?
Tem comida a 24
horas. Você é louco.
O pernil é maravilhoso do Estadão, do Amaralzão.
Não, o bar já ouvi falar, eu nunca fui, eu já ouvi falar.
Irmão, se a gente sair daqui
agora... Agora feijoada 3 horas da manhã.
Por exemplo, segunda-feira é dia de virado, se você for 3 da manhã tem virado. Você é louco. Só que tá fresco. É inacreditável. É antes dos vereadores. Isso, no final da Augusta. Ô, Roberto, vale a pena. É maravilhoso,
não, cara. Quando der fome de madrugada, fala, acorda aí, mulher, vamos lá.
No pode ir no Estadão, cê pode ir. Fala aí, Márcio.
3 horas.
Olha lá.
Não, você é louco. É troglodita, mano. 3 horas da manhã.
Ah, escuta.
É homem das cavernas, velho. Você é louco. Ei.
Ele trabalhou de Uber.
É.
Uber não.
Não, mas.
Dorme. Tem que comer feijoada 4 da manhã.
Não, mas eu vou falar pra você. Ó. Quando eu era mais jovem. Quando eu era jovem.
Quando eu era mais jovem.
Quando eu era mais jovem.
Você era polêmico também quando eu era mais jovem?
Não, não. Era um pouco mais bravo.
Só depois de ser advogado. É. Desgraça.
Né? É, não. Advogado é a treta, tá no sangue, né, meu? É a treta. Agora, quando eu era mais novo, você saía da balada assim, 5 ou 6 horas da manhã. Os camaradas iam comer, mano. É...
Aonde?
Aqui. Não, não. Não, hot dog.
Prensado?
Não desce.
Cara. Não desce?
Não.
Imagina,
eu vou falar pra você, ó. Eu chegar em casa agora.
Ah.
É um copo de café com uma bolachinha.
Ih, tá tiozão.
Arroz e feijão. Ih. Não, nunca. Nunca imagina, consegui. Irmão, nem tá. Quando eu era novo. Os caras, teve uma época que tava febre. Você comer aqueles negócios japoneses, parece um sorvete, vem no conezinho. T-Max, é louco. 4, 5 horas da manhã, o cara comendo peixe cru naquele negócio enrolado. Não, velho. Eu falo, cara, e o dogão? 5 horas da manhã.
Um dogado prensado 5 da manhã é lindo. Você sai do bar samba lá, aquela larifa, dá um dogão prensado. Você é maluco, não. Irmão.
Agora, quando
gente... Bom demais.
Ó, o Haroldo lembra, o Haroldo sabe que ele foi presidente da Independente. Pra quem tá assistindo aí, eu vou assistindo. Ele foi presidente da Independente. Agora, diversão antes do jogo. Pernilzão.
Imagina.
Depois
do molho, jogo. Molho, isso é louco.
Você ganhava, comia de alegria. Perdia, comia de tristeza.
É,
não tinha como, já tinha que ir pro estádio levar o dinheiro do pernil.
E gostoso, né?
Você já saiu sem pagar?
O quê?
O pernilzão?
Negativo. Não.
Aquela mão, 50 sempre. Mil negros saindo do estádio, pernilzão, quem nunca deu o calote?
Pô, vende pizza de 10 reais no estádio, você é louco, irmão?
Pizza de... Ainda tem? Acho tem, que tinha proibido.
Imagina, época, né? Você sai lá no povão, os caras pizza de 10.
10 conto.
Cada um pega uma caixa de pizza naquela puta larica, mano.
E come sozinho puta, ainda.
Come sozinho, irmão.
Come sozinho.
Cê é maluco.
Eu não sei, vamos abrir o Pacaembu pra jogo de novo?
Vamos. Não? Talvez, estão dizendo que o São Paulo vai talvez reformar o Morumbi. Porque o governo paulista aprovou uma obra que tem um rio que passa embaixo do São Paulo.
Sim.
Então, não sei se eles, enfim, vão canalizar. Eles vão ter que descer um pouco o estádio, a grama. Então, eles vão descer o campo e, da numerada, vão fazer igual o Monumental de Nunes, o estádio do River. Eles vão tirar a pista de atletismo e vai vir a arquibancada até o campo
com
2 metros.
Show,
amigo.
Show, você é louco.
Caldeiraço, para 88 mil.
Show.
Aí o São Paulo tem que jogar no Pacaembu.
Show.
Mas é pra 25, acho.
Não, mas tá é bom. Show. Você é louco, show de bola, porque o Pacaembu...
Você não viu ainda no Monumental de Nunes?
Não, não vi.
Puta,
o Morumbi é muito top. É ruim pra ir e ruim pra voltar, né? Por conta do trânsito. Mas agora, pra você estar lá dentro, cara, o problema era justamente a distância que você fica do campo.
Ah, mas tem muita torcida gigante, lá, cara, né, também. São Paulo...
Um estádio gigante, né?
É o clube que não vendeu estádio.
O Pacaembu é legal porque você vê ali pertinho, né?
É, cara? Mas fizeram...
Agora, se ficar no tobogã, meu amigo, 4 horas da tarde, pegar aquele solão...
Não tem mais tobogã. Acabaram.
É, acabou.
Infelizmente.
Olha, tobogã...
Acabou.
É que você já pegou aquele sol de 4 horas
já,
da tarde, tobogã?
Isso é bagulho.
É R$100 de água que vai embora, meu amigo. Você não aguenta, o sol batendo na cara.
E o banheiro igual de cadeia?
É.
Você põe os pés no bagulho. Você é louco, irmão. Deixa pra lá isso aí. Banheiro zoado, hein, Roberto?
Ah, cara, eu tô com saudade de ir num estádio. É porque tá muito caro. O problema é assim, que agora eu gosto de ir. Eu não vou sozinho. Vou levar minha mulher, meu filho. E os caras cobrar 200 pau de uma criança de 4 anos, cara.
Entendeu? Acho que é falta de bom senso.
Então, mano. Aí você vai pagar 180 conto no ingresso. Vai minha mulher, eu e minha filha. Meu, é quase 600 pau. 600 aí, pau eu vou num restaurante.
Aí vem a polêmica do futebol.
Duas horinhas e E às aí vezes perder, a polêmica, né, meu?
Do futebol, a mulher falar que se ela sair do Palmeiras, o Palmeiras cai?
Ah, essa
me ajuda aí, vai.
Porra nenhuma.
Que isso?
Não, ela sabe ganhar dinheiro, mas de futebol, meu, infelizmente...
Aí tá, outra coisa errada, pichar a loja da Crefisa, não tem nada a ver.
É, tem nada a ver.
Isso não vai levar nada.
É que é a questão da ignorância, né, meu?
Sabe?
É ignorância.
Da intolerância.
Eu acho que assim, o cara tem que ter pulso firme. Tem que ser firme, afinal de contas você é o presidente. Se eu vou gostar ou não do que você vai falar, é outra coisa. Mas é você quem manda. Se der merda, você assume a merda. Mas você é responsável. Ah, vai cair. Tá falando, se eu sair, a Crefisa sair, eu sair, o Palmeiras cai. O Palmeiras nem depende mais da receita
aí
dela.
Aí fala que não dá mais dinheiro pra mancha, que não sei o que lá.
É, os caras tá
tretados. Começou a falar um monte de besteira.
É, acho que uns 3 anos atrás, até eu tava até nessa época, eu tava na Mancha Carnaval. Acho que é a primeira vez. Quando a gente subiu, e no ano seguinte, se eu não me engano, a gente ficou em segundo, e no outro ano a gente foi campeão. Foi bi, né? Foi 2 vezes. A gente subiu, aí ficou em segundo quando subiu, e depois 2 anos seguidos ganhou. Foi tudo patrocínio, 1 milhão e pouco.
Meu amigo Roberto, vamos mudar de assunto. Fala uma coisa. Quem tiver o sonho agora. Vamos se dizer que tem um monte de jovem que quer ser tatuador. Tanto homem como mulher, enfim. O que você pode falar para eles? Como que eles devem começar isso? Você dá curso, sei que você tá montando um negócio bem bacana. O cara tem que saber de desenho, pode começar do zero. Fala um pouquinho sobre isso pra
antes
gente.
De falar disso aí, você lembrou bem. Convidar todo mundo aí que assistiu a live. Neste final de semana, amanhã, sexta, sábado e domingo, vai rolar o maior evento de tatuagem da América Latina, que é a Tattoo Week. Eu vou estar lá no stand 518. Nem lembrava mais.
Marcio, o viado fala agora isso. Tá legal pra caralho.
Correria, pô. Correria. Vou estar lá no stand 518.
Pessoal de casa, palminhas pro Roberto. Puta, fala, vai.
Vou mandar um abraço também pro meu amigo Marcos Trevisan. Ele vai estar aqui com a gente em novembro. O cara é muito fera no marketing. Então você que presta serviço, entendeu? Independente do serviço que você presta, se você tem uma empresa pequena, quer crescer, já ativa o sino de notificações para não perder.
E o bruxo,
o cara, Roberto. Mano, a gente vai ter o bruxo. Roberto, mas deixa eu vou falar da tatuagem, a gente fala do bruxo.
Não, fala. Então
eu vou falar do mar. Ó, semana que vem, para relembrar quem chegou agora, o pessoal do Um Toque a Mais. Né? Um grupo de samba aí de miliano, quase 30 anos aí de estrada.
Vida bandida que me traz.
Pessoal de Um Toque a Mais.
Tristeza.
Aí no dia 2, galera, a gente vai ter algum evento aqui, porque é feriado, é uma quinta-feira, né? Dia de finados, então é um dia santo pra muita gente. Aí no dia 9, se eu não me engano, é o Marcos Trevisan, que é o cara é fera no marketing. Ele tem até uma consultoria dentro do Sebrae, você vê como é um cara gabaritado, então aí não perca. E aí dia 16 é o bruxo. Dia 16 a gente vai falar. Não é bruxo, né? O bruxo, ele é mago. É um mago, um rapaz lá de Minas.
Eu tava tão contente que eu achei que era o bruxo, seu Ronaldinho.
Não, mas é o pessoal
fala. Aí explode o canal. Aí nós vamos acompanhar os grandes.
Rolê aleatório do bruxo.
Você é louco.
É louco. Irmão. Então, com relação à tatuagem, ó. Final de semana agora, Tattoo Week.
Robério.
Hã? 518. É a Tattoo Week, maior evento de tatuagem da América Latina. Cara, vai vir tatuadores do mundo inteiro, inclusive famosos.
Onde vai ser?
Vai ser no Expo Center Norte.
Vai falando que eu vou comer pizza.
Ó, Expo Center Norte, você desce na estação Tietê.
Boa.
Certo? Acho que é Tietê, Portuguesa Tietê, né? O negócio. Portuguesa Tietê. Uhum. Vai ter van gratuita levando pro evento. Pra entrar no evento amanhã, na sexta-feira, é apenas 1 quilo de alimento. A entrada é grátis.
Mas dizendo que sal e açúcar não vale, é isso?
Não, sal e açúcar, pelo amor de Deus, né, mano?
Não, mas tem que falar.
Leva 1 quilinho de arroz, feijão, barato, pô, eu macarrão. Sexta é de graça pra entrar, é só um alimento.
Marcinho, faz um favor, dá uma...
Beleza, valeu, Márcio.
Marcinho, você faz um favor pro tio da Suquita, dá um guaranazinho.
Ó, sexta, de graça pra entrar, 1 quilo de alimento a partir das 2 horas. Abre meio-dia, mas 2 horas é um fluxo legal, certo? E vai até as 10. No sábado, a entrada inteira é R$80, mas se você levar 1 quilo de alimento, sai por 40, certo? E lembrando que você descendo na estação Portuguesa Tietê, Saiu da estação, já tem vans que vão levar pro evento gratuitamente. Você não vai pagar nada. Eles já vão
tá
deixar,
na telinha aqui, hein?
Já vão deixar na porta. Então, vale a pena aí, que é um rolê diferenciado. Você vai ver gente andando lá quase pelado, o pessoal com o corpo todo tatuado. Tá ligado? Aqueles japonês da Yakuza, cara. Bom, tudo, as mulheres modelo, vai ter desfile lá, Miss Tatuíque, tanto de homem quanto de mulher, né? Pessoal que tem...
Você vai concorrer a alguma coisa?
Eu vou estar apresentando um projeto lá em aquarela. Eu vou fazer na sexta-feira. E no sábado e no domingo, eu vou estar à disposição pra galera que quiser fazer tatuagem lá. Tatu Flash. Eu não quero concorrer no sábado nem no domingo, não, que eu quero aproveitar o evento. Porque das últimas Bacana. Vezes que eu fui, foi só... Pra concorrer, e aí você acaba não trocando uma ideia com a galera, porque você tá comprometido com o seu projeto lá. Então, vou fazer um projeto só na sexta, uma aquarela, vai ser um desenho bem colorido, pra quem não conhece esse estilo de aquarela, aquele desenho que fica meio aguado, né? A tinta parece que é água. Bem bacana, eu gosto bastante disso aí. Inclusive, ano passado, quando eu participei de outros eventos, ganhei 2 prêmios em aquarela, então esse ano vamos de novo na aquarela.
Bom,
aí.
Jovem Aprendiz, vamos lá.
Jovem Aprendiz é um programa legal, né, pô?
Mas você... Fala da tatuagem, como que o cara faz?
Sim. Não, pra tatuar você não precisa saber desenhar, mas é bom adquirir algum conhecimento de técnica de desenho, mas você não precisa ser um exímio desenhista, você não precisa falar, ó, desenha pra mim um dinossauro, aí você precisa...
Tô me zoando aqui, ó.
É, fala aí.
O Cabaré do Pretinho. Ah,
Cabaré do Pretinho.
Guaranazi pressionou.
Não, esse não, Cabaré do Pretinho é o quê? É um lugar...
É um bar na Vila
É um bar chamado Cabaré do Pretinho.
Cara, desde o primeiro programa acompanha a gente.
Ah, muito bom.
Tá do cara, neguinho. Gente finíssima.
É porque ele colocou Cabaré, pô.
Ó, eu já convidei você várias vezes, né, meu amigo? Vou falar de novo. O programa de número 100 vai ser especialíssimo. Nós vamos ver se faz lá no Bar Samba pra... Trazer uns 20, 30 convidados que passaram pelo podcast, fazer um negócio bem bacana. É. E você tá convidado para ir, meu já, amigo.
Vai ser o programa 100.
Esse programa 100.
Então, ó, rolando o programa lá no Bar Samba. Programa 100. Vamos sortear aí 4 pares de ingresso. Show de bola. Já fica o compromisso.
Eu só não sei do que, mas vamos lá.
Não, pro bar, pô. O ingresso pro
tá
bar.
Bom, tá bom.
Não vai ser no bar? O programa? Se a gente conseguir acertar
é
lá...
É só o ano que vem, nós estamos no 80... Que... 80 e quantos hoje? 3?
Show de bola.
84.
Cara, hoje. Aqui, meu amigo, samba e cerveja tá na veia.
Bom, vai lá.
Entendeu? Não precisa ser um exímio desenhista, não precisa nem saber desenhar. Tem muito tatuador que não sabe desenhar e tá vivendo muito bem de tatuagem, que dá pra viver bem. Hoje em dia... existem várias modalidades que você não precisa ter um conhecimento específico de desenho. Agora sim, se você quer fazer retratos, desenhos surrealistas, aí legal, você tem uma base. Agora, se você quer fazer escritas delicadas, pontilhismo, técnicas mais tranquilas, não precisa saber desenhar, você vai virar um bom profissional e vai ganhar muito bem, dá para viver muito bem.
Aí tem o curso.
Ah, o curso É difícil eu abrir turma pro curso, cara, porque o curso que eu faço, ele é bem puxado. Ele é o dia inteiro, é um curso 100% prático. São uma ou duas vagas que eu abro, assim, no mês, a cada 2-3 meses, porque eu tenho que dar bastante atenção pra pessoa.
Pessoal, você de casa que tá assistindo ao vivo, vai assistir em outro dia, se você tiver interesse, chama o Roberto aí, no Link Tatu, bate um papo com ele. Entra nessa fila porque vale muito a pena. Ele é um ótimo profissional. Você vê tanto o respeito que ele tem, porque assim, não é carne de vaca.
Não,
bota 30 caras vão ganhar dinheiro.
Não, não dá.
É uma coisa focada pra realmente o cara sair de lá com
tanto
uma
que assim, ó, bacana. O meu último aluno formado, o Jackson, vou mandar um abraço aí, caso ele esteja assistindo, vem assistir. Ele trabalhava em mercado. Ganhava cerca
até me falou.
O cara ganhava R$1.300 no mês, hoje ele faz isso aí na semana.
Tá vendo?
Entendeu? E começou aos pouquinhos, mas o mercado da tatuagem no Brasil é grande e ainda tem espaço pra crescer.
É igual da cerveja, se a gente tá montando curso de cerveja, o cara vai saber tudo sobre
Vai
cerveja.
Saber e beber.
Ele pode ter uma nova profissão como sommelier, ele pode dar assessoria.
O cara que é garçom, Haroldo, pode servir melhor o cliente, cara. Só sabe, dele ter um conhecimento, então, Roberto, do cliente pedir um prato, ele poder
disso,
falar, ó.
A experiência que ele vai levar pro cliente, eu vou falar do bolso. O 10% dele vai lá na lua.
Isso. E uma outra coisa, por exemplo.
Porque você tá vendendo pro cara, eu sempre falo isso. Você vende uma lagosta, tem um lugar na Moca que vende lagosta. Eu não vou falar o nome, que eu já me ofereci meu serviço lá, o cara olhou torto. Cara, tem um prato que é R$400 uma lagosta. Só que só tem cervejas mainstream. Né? Teve um negócio aí da Ambev hoje com a... Não sei se foi Canvisa, não lembro. Porque assim, você é obrigado... Contrato de exclusividade para vender aquilo. E você mata a cerveja artesanal com isso, Roberto. Porque você é obrigado a vender a cerveja daquele case. Só que assim, a grande maioria do Brasil, das cervejarias, estão fora dos dois maiores cases de cerveja, que é a Ambev e a Fensa. Você entendeu, irmão?
Que acontece? Eu não lembro agora o nome jurídico, porque eu não é muito do meu ramo. Né? Mas existe uma prática que a galera faz, as grandes empresas fazem, que é o seguinte... Ela compra o pequeno para tirar o pequeno de circulação.
Então.
Entendeu? Ela compra para não ter concorrência. Aí você tem concorrência.
Vamos supor que
você põe o preço que você quiser.
Se o cara chegar aqui e fala, dou 1 milhão no teu podcast.
Para comprar?
É.
Definitivo?
E aí?
Ah, eu não vendo. não vendo. Entendeu?
O Flow tá valendo 100 milhões. Tá valendo a Forbes. A CEO do Mastercard foi para. Ser CEO do
Flow. Não vendo, cara. Ó, tá 1 milhão hoje, milhões. 1 milhão hoje mudaria a minha vida completamente. Mas eu não vendo.
Ah, de muita gente.
Não vendo. Se o cara colocar 20 milhões, eu não vendo. Entendeu? Lógico que a gente ainda não vale isso aí, mas avaliamos aí que vale 20. Você vende? Não. Talvez uma pequena parcela, 10, 15%, para ter um investimento maior, até para trazer convidados que a gente ainda não alcançou. Mas a gente tem uma lista, aqui, galera, que a gente tá. O garoto tá trabalhando, ele tá numa correria.
Fala, Luizinho, vai falando aí.
Não, mas você vai sair no microfone aí, pô.
Fala, Luizinho.
Entendeu? Corta aí, Márcio. Deixa o garoto trabalhar, que é emergência. A gente tem uma lista de convidado, galera, bacana pra vir, esperando confirmação. A gente tem, ó.
Já te chamo aí, obrigado, abraço.
Eu tô esperando confirmação.
Pessoal, aqui é o vivo, não tem brincadeira.
Luizinho
Tricolor.
Eu tô esperando, a gente tá esperando a confirmação aqui da assessoria do Biro do Cavaco.
Celo.
Pra vir falar com a gente aqui. Entendeu? A gente tem também Eliana de Lima.
Aí é um dererê, mano. Aí é
e tem um cara que é sonho meu de consumo. Royce do Cavaco. Mas estamos aí.
O Royce tem outros caminhos.
O Aro tem uns esqueminha, né?
Tem. Puta cantor, mano.
Royce.
Bom.
Royce. Da Vai-Vai, né? Tá na Vai-Vai ainda, não?
Não. Não
é da Vai-Vai?
Rosas de Ouro.
Rosas de Ouro agora, né?
Roseira.
Mas ele foi muito
bom na Vai-Vai. Ontem, parabéns, né? Escola de Samba Sociedade Rosas de Ouro. Mais uma primavera aí. Felicidades ao meu amigo Zé Queimado, ao Zuca, ao Rony, a toda a rapaziada da bateria, da ala dos compositores baianas, e vamos que vamos, Roberto.
Né? Então, em breve a gente tem que trazer essa galera do samba, né? Porque já as votações e eleições de samba já acabaram, né? A galera já tá trabalhando, hein?
Lá no Rio teve a final do Salgueiro na sexta, a Portela já escolheu samba,
aí, ó.
Mocidade escolheu no sábado, ou domingo, não me lembro, e Imperatriz tava também escolhendo.
Você tem uma escola do coração? Assim que você
torce? Puta, cara, eu... E no Rio?
Uma preferência?
Cara, eu tenho muita simpatia pela União do Governador, pela Mocidade, pelo tipo de bateria, uma bateria leve, bateria de Mestre André, que inventou a paradinha de caixas leves, não é uma bateria pesada, uma bateria aguda. E aqui, Império de Casa Verde, do meu amigo Zoinho, e minha escola do coração é camisa verde e branco. Ah, mas tenho o máximo respeito por todas as entidades, principalmente pelo Império de Casa Verde, na pessoa do Zoinho, do Chulé, e são pessoas que fazem um trabalho maravilhoso. Jorge Trovão, meu compadre, que o Márcio conhece. O Márcio é o babababá. Trovoada, mano. É isso.
Ah, cara. Ah, eu, por conta de ouvir muito samba, minha preferência é da Portela. Porque eu sou muito fã do Noel.
21 vezes campeão do Carnaval, então, você é louco.
Do Noel, então assim, você cresceu ouvindo Noel Rosa, com meu tio Natanael, que Deus o tem. Cresci ouvindo o Noel, o próprio Zeca, entendeu? Que dá ali um... Toda
Paulinho
hora,
da Viola.
Paulinho da Viola, toda hora.
Velha Portela, Portela, Marisa Monte.
Marisa Monte.
É isso aí.
É um que nos deixou, acho que ano passado.
Monarco. Mauro, entendeu? Diniz, filho dele, vai no Bar Samba direto.
Mauro Diniz,
A neta, a Luciana.
Mauro Diniz.
Marquinhos Diniz, é isso aí, rapaziada firmeza.
Então, aí eu acabei por conta de ouvir sambas de grandes compositores da Portela, aí eu acabei pegando essa paixão aí. Espero ter um dia oportunidade de ir.
Aqui pessoal em São Paulo, de casa, manda desfilou, pergunta aí, né? Pessoal, como é que é?
Não, porque aqui eu já desfilei algumas vezes pela Mancha Verde. Mas imagina lá no Rio. Você é louco. Porque o negócio lá parece ser diferenciado.
É uma outra roupagem, então, é diferente, né?
Se você não desfilou ainda, galera, é uma emoção que você tem que sentir na vida.
Por exemplo, cara, eu fui na Pedra do Sal, no samba que tem lá, é uma outra pegada, meu. É uma outra situação, cara.
Vamos até abordar isso aí.
São Paulo é maravilhoso, mas o Rio são né, as latentes dos estados. Por exemplo, o maior estado que tem bar aqui no Brasil, Minas Gerais. Então tem comidas de boteco e bebidas, cervejas.
Não, você é louco.
Drinks maravilhosos.
E eu acho que não tem comida melhor. E eu acho que não, cara, tem comida melhor
que a mineira.
Que a mineira. Então, né? Não tem.
É isso.
Assim, eu já, na época de prestava os concursos lá, viajei o Brasil inteiro, cara. Mas pra comida igual Minas, eu acho que não tem, não. A diversidade.
É uma comida reconfortante, nossa, uma comida caseira, né, cara? Oi, Márcio. Uma comida temperada,
você,
né? Cara?
Você vai. É feijão tropeiro. É aquele arroz...
A galinhada, né?
Galinhada.
Costelinha.
Costelinha.
Isso aí, é.
Eu acho que em Minas, assim, questão de...
Quem sabe a gente não vai ter um programa de cerveja sobre esse, viajando pelo Brasil. Eu já tenho até o nome.
Né? Olha aí, ó.
É que eu não vou dar o spoiler agora.
Olha.
Roberto, nós temos muitas ideias.
E de comida, a gente...
Sabe qual o nome do, sabe que acontece?
Do programa que tem,
sabe
lá?
Sabe o que acontece? Nos falta tempo, brother.
Nos falta tempo. Não, mas não é só questão financeira, não. É tempo assim mesmo, cara.
Irmão,
é tempo mesmo,
você
é louco.
Você comentou, véio, um negócio comigo antes do programa,
e o
menino virou pra mim e falou: Haroldo, como que você aguenta? Eu falei: irmão,
não
faz.
Não, porque eu dou uma força aqui, mas o Haroldo faz 99% do trabalho.
Ai, cara.
O meu aqui é 1%, é vagabundo. O trabalho pesado é do Haroldo.
E o Márcio que grava as coisas aí.
Por trás da câmera é o Haroldo e o Márcio.
Não é fácil.
O meu trabalho aqui é.
Aí você começa a entender.
Eu venho
aqui
só...
Como que você vai fazer. O 10 segundos de uma novela numa rua que o cara demora o dia inteiro.
Cê é louco.
Demora o dia inteiro, mano.
O dia inteiro, mano.
É a luz, passou um avião.
É a moto, é o som, cachorro que latiu.
A gente gravou o Bruno e colocou como ao vivo e o cachorro da vida começou a latir, meu. Aí eu vou falar, pô, para. Não,
não, não dá.
Meu. Sabe? Complicado. Mas é isso. O sonho é nosso, vamos realizar, tá sendo realizado. Não é fácil. E vamos escalar, porque o mercado de cerveja no Brasil, ele é maravilhoso para
se escalar. Não, e esse ano o programa deu um boom, né? Não parecer grande para quem vê de fora, mas, cara...
Por exemplo, Roberto, o Instagram todo dia ganha de 100, 200 pessoas.
O Instagram tá com 50 mil pessoas aí acompanhando
49
o trabalho
hoje.
Do Haroldo aí. TikTok dizer, começou recentemente.
O TikTok do nada deu um bug. Por exemplo, o short da Kaiser tá batendo 300k, você é louco? Todo dia neguinho... Porque lá o que a pessoa faz? Tem gente que comenta, tem gente que dá o likezinho e tem gente que compartilha, que é aquela bandeirinha que fica amarela. Tem um monte de compartilhamento e o cara já salva pra ele, entendeu?
Olha aí, ó.
O último que nós colocamos agora foi da Quilmes. Até precisamos gravar mais shorts aí, entendeu? E é isso, irmão. Vamos que vamos. É que a gente tem outro trabalho, outras coisas, né, Roberto? Se a gente vivesse só disso daqui... Você chega aqui 9 da manhã,
tinha muito mais coisa.
Sai meia-noite, é outra pegada.
Tinha muito mais.
Mas ainda a gente não consegue fazer isso.
Entendeu? Tem que esperar aposentar. O Haroldo falta pouco.
Não é nem aposentar, irmão. É arrumar um investidor, arrumar alguma coisa que deu bom no negócio.
É, pra gente poder focar 100%.
Se você traz uma semana de Imperador, na outra o Muricy, na outra o Paulo Coelho, na outra, meu, acabou. O negócio anda sozinho, irmão.
Não, então, falar nisso aí, ó. Eu gostaria muito de trocar uma ideia com o Muricy, que o Muricy é meio...
O Muricy deve ser um
bate-papo do cacete. O Muricy é meio briguento, o jeito que ele fala, né? Meio... Não, ele é resenha.
Cara, eu tava vendo ontem um corte do Flow, do Adriano Imperador, e do Mítico e do Igão falando do quando o Aloysio entrou no estúdio. É outro cara fantástico. Ele entra rindo, com o riso dele até o teto, com as latas, com as garrafas na mão. Cara. Nem cavalo aguenta, dá nome, pega o pai.
Eu gostaria de trazer aqui, pra resenha, pra tomar uma cerveja com a gente. Uns caras que bebem. O Vampeta.
Vai, foda.
Vampeta, toma uma cervejinha. Imagina.
Aí, esquece.
Aí depois o Vampeta ia querer sair daqui num cabaré, mano. Aí imagina, olha o cabaré. Onde é que é o cabaré?
Mas já precisa você colocar o Vampeta e o Aloysio tomando cerveja? Eu vou ter que comprar 3 semanas antes da cerveja.
O Haroldo é cliente do Aloysio, hein? O Haroldo gosta de ir lá. O que que ele tem? Um hotel?
O Aloysio?
Do São Paulo que você foi? Não foi um resort, um hotel?
Não. Aquele é o Oscar, o zagueiro.
Ah, o Oscar.
Foi zagueiro central, lá Dário Pereira, zagueiro da seleção em 78.
Confundido. Confundi aqui.
Chama Oscarim. Puta que pariu. Ele tem um time chamado Brasilis. Ele tem um time dentro do resort. Né? É um campo separado. Ele tem um time... Que ele pega o moleque, ele dá a aula, dá médico, dá tudo. Tem que tirar nota. Mano, segue aí depois no Instagram Brasilis. Vende pro Palmeiras, vende pra França, vende pro São Paulo.
Ah, jogador.
Imagina, ele cria. Os moleques batem na porta dele. E o cara, puta de um trabalho. Por exemplo, a CBF, só tá fazendo curso lá no resort dele. O pessoal dorme lá, faz, meu. Legal pra caramba, cara.
Eu vou até ver.
Eu tava até conversando com ele pra fazer um trabalho de sommelieria lá. Ele gostou muito quando eu fui. Me apresentei pra ele, Márcio. E comecei a bater um papo, ele ficou interessadíssimo. Eu mostrei a experiência que o cliente vai ter, mas uma coisa que todo mundo quer, o lado financeiro. Eu fiz uma conta besta com ele, gente, e ele ficou assim na mesa. Falei, Oscar, isso se torna realidade. Por exemplo, você não pode... Eu falei pra ele, tá vendo a tua piscina? Você tem uma geladeira que tá pegando o sol o dia inteiro na cerveja. Não pode. Nem na cerveja, nem na água, nem no refrigerante. Porque dá gosto, estraga, Márcio. Não adianta. Você entendeu? Então são coisas que você vai ajustando na tua estrutura.
Não, essa dica aí eu acho importante, cara. Agora, quando eu vou no mercado comprar cerveja, já vou direto no... Naquela cerveja lá do fundo, que não pega a luz. Entendeu? Garrafa tá suada, já sei que ali já deu uma fermentada, o sabor já não é mais o mesmo. Né?
Aí que eu falo. A gente mete o pau na cervejaria e não é culpa da cervejaria.
Não é culpa da cerveja.
Na verdade, a logística no Brasil é horrível. O certo, mas é o mundo perfeito de Bob... É você ter a refrigeração desde a saída da fábrica. Porque não
mas
tem como.
E o falar em refrigeração, como é que fica então o chopp da Brahma?
Como é que é?
O chopp Brahma.
Como
é que o cara vai vender aquilo ali?
Como assim, como é que vai vender?
Não tem não que estar tá gelado o chopp? Porque estraga?
Mas por que você está falando isso?
A logística, como é que você
do
vai
barril?
Pôr? Não dá para pôr no mercado para vender na gôndola o chopp.
Não estou falando nada. E nós temos cervejas não pasteurizadas em garrafa, em lata, já existe, faz um tempo. O certo é ela estar refrigerada, porque ela vai estragar porque não pasteurizou, irmão. Não fez o processo que quem descobriu? A pasteurização.
O nome do cara é Pasteur, agora eu não lembro o nome.
Louis Pasteur?
Louis Pasteur.
É, garoto, é. Roberto é cultura. É.
Não, porque assim, o chopp, já tomei vários, mas não tem, pra mim, não tem nenhum que ganha do Brahma.
Esclarecendo você, meu amigo Roberto, e milhares de pessoas em casa, chopp é uma medida, chopp é uma nomenclatura dada pelo Brasil, chopp é uma cerveja não pasteurizada, chopp, de novo falando, é uma medida. Então fizeram uma lei de chopp no Brasil. Então o Brasil, ele é rico nessas loucuras. Não tem chopp no mundo inteiro. Chopp é uma medida.
Era o que eu ia perguntar.
Chopp é uma medida. Vamos lá, Márcio.
Mas medida do quê?
Pessoas deveriam... De copo. Ah, uma medida. Tipo um pint.
Então não tem nada a ver com o líquido em si.
Do quê?
Com o líquido.
Não. Pessoas deveríamos, então, transportar a cerveja com... Isso. É isso aí. Boa. Deveríamos, Márcio. Não congelada, não. Refrigerada. Por exemplo, você faz lá na... Você produz lá 5 mil litros de original. Eu não sei se isso acontece, mas eu já vi acontecer quando chega para cá. Eu não sei como que é a logística da Ambev, por exemplo. Então vamos dizer que você fabricou as garrafas e botou num pátio. Então esse pátio pega sol e pega sereno. Por uma semana. Já ferrou. Aí você manda para o mercado deixa no pátio pegando chuva por uma semana. Ferrou. Aí você põe na gôndola... Pegando em cima de uma luminária, embaixo de uma luminária, pegando luz artificial. Aí eu mostrei para vocês as fotos. A garrafa suada. Estragou.
Cara, então assim, ó, eu acho...
Por exemplo, desculpa, você pega uma cerveja Guinness, que vem de Dublin. Você pega uma cerveja, vamos ver ali, ó. A Delirium. Você pega aquela Furro Vintage, Robério, que vem da Inglaterra. Você pega a Deus. Essas cervejas, elas vêm de muito longe. Às vezes, ela vem num contêiner normal. Esse contêiner, senhoras e senhores, chega a 50 graus no mar de dia, o sol. Cozinha tudo que está lá dentro. E mesmo assim, quando você abre uma cerveja dessa, você vê a extrema saboridade e a extrema qualidade do negócio. Você imagina isso vindo correto, ou você tomando, por exemplo, numa abadia. É, o Márcio morou na Itália e trabalhou, ele sabe o que eu tô falando. Cara, é um gosto que você fala, meu, hoje um amigo meu falou, puta, Haroldo, sobrou umas cervejas da festa da minha filha, que ele comprou original de lata, Roberto e Márcio, e pessoal de casa. E sobrou. E ele falou, cara, não consigo mais tomar. Depois que você me apresentou tudo isso, falou, não consigo voltar para trás. Só que é assim, pessoal, a gente não pode se assustar em relação ao preço. O preço é compatível. Ele pagou Bohemia Pilsner da Patagônia por R$4,50 a latinha. Você paga três na outra, que é o suquinho. Então você aposta nessa daqui melhor. E é difícil voltar para trás.
Eu vou falar para você.
O paladar aguça.
Então, mas,
fica apurado. Você refina ele.
Esse negócio aí de calor, sereno, isso aí é fato. Sabe por quê? Porque meu pai, ele tem uma mercearia, um barzinho, né? Uma padaria pequenininha. Aí o que acontece? Ele não compra cerveja em uma determinada adega de lá, porque ele já falou que quando ele comprou e a galera tomou, e não foi cerveja premium não, cerveja normal, entendeu? Você toma nos botecos.
Falou que tava choca.
Galera falou, cerveja não é boa, fala que a cerveja é falsificada, tá, mas aí não é. É esse esquema aí do sol e do sereno, porque lá é um grande pátio aberto, entendeu? Então,
se você sair na Amadora aí, tem o mercado que eu sempre falo, cara... Agora ele tá na... Outra coisa. As pessoas às vezes se equivocam, Robério. Márcio. Que a lua não queima. A lua queima, gente. Tem o sol de dia e a... É, fonte de luz. Então tudo isso interfere, gente. Então você tem a lua cheia. Aí você tem a luz, a energia da prefeitura, do poste. Fora isso, você tem a própria luz do mercado.
Influenciando
então,
na fermentação.
Gente... Só que assim, gente, para a gente chegar no cara do mercado, para explicar isso para ele estar aberto a entender isso daí, é difícil. Esse é o nosso trabalho no Cerveja Lenta. A bendita assessoria. Você mostra pro cara todos os erros. E você mostra que ele tá perdendo dinheiro. E você mostra que ele vai ganhar dinheiro. Você entendeu, gente?
Isso aí, ó, pra quem presta serviço, é um grande erro. Porque a galera não dá treinamento. Hoje, quando você vai num restaurante, por mais básico que seja, você quer ser bem atendido. Você quer que o cara chegue lá e, ó, vou dar uma técnica, por exemplo. Quando você chega, você sentou num local, o garçom não tem que perguntar o que você quer. Se você quer, você quer, qual cerveja você quer, entendeu? Ele não pergunta se você quer uma cerveja, ele já tem que perguntar qual você quer para vender mais.
Entendi.
Entendeu? Em vez de ele perguntar.
Você abordaria assim o cliente?
Não, aí você dá um bom dia, um sorriso. Certo. Entendeu? De preferência. Quer tomar uma aguinha, um cafezinho de entrada, alguma coisa? Beleza, dependendo do porte do restaurante. Mas você quer ser bem atendido. Você não quer chegar, sentar e ver o cara mexendo no WhatsApp e nem fazer. Não é verdade? Você chegou numa padaria, você quer que o cara te dê bom dia. Entendeu? Bom dia, um café, entendeu? Com açúcar, sem açúcar, um salgado. Agora você entra no lugar...
Na verdade, Roberto, por exemplo, você vai num restaurante.
Que é a questão da experiência,
então, né? Então você senta lá, bom dia, tudo bem? Meu nome é Haroldo, vou atender o senhor. O cara nem se apresenta
pelo
nome. Você
não tem mais isso.
Bom dia, meu nome é Haroldo, vou atender o senhor. Como que o senhor chama? Roberto. Senhor Roberto, prazer. Como a senhora chama? Márcia. Márcia, prazer. Vou trazer para o senhor. Os senhores querem namorar no cardápio? Queremos. Ó, vou trazer para o senhor a carta de cerveja e de vinho. O senhor tem preferência por algum vinho, por alguma cerveja? Assim, você tem que trabalhar os produtos que você tem na casa para ganhar dinheiro. Só que não tem carta de cerveja. Aí tem aquela meia dúzia que é clichê. E infelizmente o cara não sabe nem falar o nome. Porque você não treinou o cara para falar o nome correto. Treinou. Entendeu? Você fala, meu amigo, eu fui lá no outro dia no bistrô. Falei, que cerveja que você tem? Ele falou... Paulistânia. Falei, não. Só um minuto. Que estilo de cerveja o senhor tem? Paulistânia.
Não sabe. Falei,
não. Entendeu? Falei, Paulistânia. Falei, tá. A cor do rótulo é diferente? Ele falou, é. Eu falei, então você faz o seguinte, ó. Traz todos os rótulos pra mim na mesa, Márcio. Ele colocou 5 rótulos. Falei, meu querido. Aí chamei o gerente. Falei, olha. A culpa não é dele, ó. IPA. APA. Stout. Witbier.
Isso, entendeu, Roberto? Isso faz diferença no que você vai comer.
Irmão, isso agrega o valor, agrega a experiência. Que a gente tanto fala de Roberto Medina.
E falar nisso, eu gostei dessa cerveja.
Gostou? Falando de banheiro.
Geladinho.
Quem vai no Rock in Rio não reclama nada dos banheiros. Tem banheiro limpo, banheiro com TV e banheiro com cheiro. Quem vai no festival tem o cheiro do festival. Quando você fala, meu, esse cheiro é do Rock in Rio. Você não vai no shopping Anália e fala, meu, esse shopping é do Anália Franco.
São questões sensoriais.
Né? É, questões sensoriais. Você tem que trabalhar isso, cara. As pessoas, ó, não tô nem aí, meu.
Não trabalha.
Entendeu?
E é isso que você quer. Porque você sai de casa pra gastar o seu rico dinheirinho. Suado. Pra pagar 20 conto numa coxinha no aeroporto. Vai viajar?
Não, isso aí não paga...
Não,
isso no aeroporto de Congonhas é absurdo. Entendeu?
Aí você vai pagar 20 um conto de queijo, um café, numa 88 coxinha. Reais. Só que o problema em si...
É igual grau, ó, amigo.
Eu vou falar pra você. O problema em si não é o valor. Entendeu? O valor, lógico.
Como não é?
Não, calma. O valor é um pouco fora da realidade, mas eu vou te falar. O problema em si não é só o valor. É a questão, assim, você comer um bagulho caro e ruim. Porque muitas vezes você paga caro numa comida, mas a sensação... Ó, eu vou fazer uma propaganda aqui. É, uns dias atrás eu tava com a minha mulher, um primo meu. A gente tava ali no Campo Belo. Aí deu fome. Falei, meu, vamos numa pizzaria aqui, né? Aí pesquisei uma no Google lá pertinho. Aí achei uma lá, quando eu... Ah, vamos aqui mesmo. Entendeu? Cara, quando eu entrei na pizzaria, cheguei na porta, já falei, puta, me fudi. Porque quando eu olhei, só foto de artista, jogador, e a fachada era bem simplesinha da pizzaria, cara. Aí, eu não lembro agora o nome da pizzaria, deu branco agora. Mas, assim, cara, um forno gigante. Eu lembrei do Quintal do Brás, se eu não me engano, ali na Vila Mariana, né? Não sei se ele já foi... Acho que é Quintal do Brás ou Brás, alguma coisa. Cara, não lembro, mas você chega lá, aquele forno gigantesco de pizza, gigantesco. Quatro caras fazendo pizza, assim, pra dar conta. E, assim, um ambiente que o cara já vem... Qual pizza você quer? Quer essa pizza aqui? Ele já fala o acompanhamento. Bacana. E isso você não tem.
Mas ele falou acompanhamento?
Falou.
De cerveja?
Não, de cerveja não.
Então.
Mas então,
de
mas,
vinho?
É. Tá. Mas isso você tem que ter, por exemplo, um bar. Você vai fazer um bar com, de petisco.
Não, Roberto,
e você só vai servir o quê? Só cerveja tradicional. Você não vai colocar, por exemplo, uma dessa aqui? Pro cara comer com...
Então, Roberto, mas assim, como é tudo muito novo no nosso país, e, por exemplo, a profissão do sommelier é reconhecida há um ano e meio pelo Ministério do Trabalho, é por isso que a gente criou o Cerveja Lenta nesse sentido de assessoria. Porque a gente mostra que vai mudar a vida do cara financeiramente e de experiência com a clientela. Te falei da lagosta. Como que você não tem uma Guinness com a lagosta?
Sim.
Você é maluco, irmão?
Sim.
Adeus com a namorada. É uma cerveja de champanhe. Vou pegar pra vocês verem. Põe aí, Márcio, nessa câmera, por favor. Tá no... Pessoal, isso aqui, olha, vamos lá. A cerveja é uma cerveja a Deus. Ela é feita na Bélgica. Salvo engano, viu, Robério? Feita 30 mil garrafas por ano.
30 é pouco, hein?
Então, aí você manda essa garrafa para a França para ela refermentar e fazer o Maître Champenoise, que é a viradinha todo dia durante um longo período. Ó, vamos lá. Você fala que isso aqui é uma cerveja?
Não.
Vamos lá, não fala.
Parece um champanhe, né?
É isso que eu tô te falando, irmão. Aí, olha aqui. Olha a garrafa.
É, então, parece uma champanhe.
Aqui, ó. Irmão, isso aqui é cerveja.
Tá louco, senhor.
Ó, vai estar um cheiro doce. Vê aí.
Olha a garrafa.
Não, fodido, irmão.
Você não quer nem...
Todo respeito.
Isso aqui é uma cervejinha pra você tomar aí no Natal, no...
Sabe quanto custa essa cerveja, mais ou menos, base?
Não.
R$300.
R$300, pau.
Só que o cara paga mil num vinho.
Paga mil
e ele vinho. Paga 300 nessa garrafa. É isso que eu tô falando. Fala, meu, eu comi uma pizza de burrata com prosciutto e tomei uma Deus, cara.
É Deus mesmo o nome da cerveja?
Deus, o nome da cerveja.
Olha aí,
Deus.
Ó. Aí, ó. Qual é legal aí? Do meio? Cara, olha que top.
Então é fantástico. Meu, eu tomei no curso. Puta de uma cerveja.
Você entendeu?
Ela tem
não, repete a frase aí. Eu tomei no curso.
No curso. Cara, ela tem...
Faz um corte depois aí, Márcio. Eu ela tomei no curso.
Curso. Não é no cu.
Eu paguei 300 pau na cerveja e tomei no curso.
Curso.
Ai, cara. Então, mas por exemplo, essa é uma cerveja... Não é uma cerveja do dia a dia, pelo valor. Mas é uma cerveja pra você tomar em ocasiões especiais. Porque final de ano, você não vai comprar... É, trabalhador normal, cara que trabalha não, ali. Não, entendeu? Não, eu vou te falar. Cara, assim, normal. Tipo, uma pessoa normal ganha ali seus 3, 4 salários mínimos.
Tem os públicos.
O cara, então, o cara vai, mas o cara vai pagar, às vezes, como é festa, o cara, às vezes, vai falar, não, vou dar uma exageradinha hoje, vou pagar aqui 200 pau numa garrafa de vinho. Certo? Porque é ceia, né? Tá com a família, vai gastar um pouquinho a mais. Só que você gosta de cerveja. Você não gosta de vinho. Você não toma vinho, cara.
Ó. Você
passou o ano inteiro sem tomar vinho. Você passou o ano inteiro tomando cerveja. Vai comprar, vai pagar 100 conto? Compra 3, 4, 5 cervejas boas de 30, 40 reais. Você compra, vai, com 150 questão, reais, você compra Roberto, o quê? Umas 4 Guinness?
Comprar também.
Você compra umas 4, 5 Guinness.
Tem Guinness por 20 reais então, a lata. Pô. Ó, eu tô falando do lugar que você vai comer com a família e pro cara te ofertar. Ó, essa daqui, pessoal. Essa é uma Furros Vintage Ale. Ela fica no barril, Robério. O que que você percebe de diferente nessa cerveja? Vamos ver se você pegou. Tem número de série, brother.
Ah, não é mesmo. Aqui,
ó. Ó, pessoal, tem número de série e tem um lacre dela, Robério. Ó. Vem com... Cara, é uma cerveja que essa aqui foi de 2017, irmão. É uma cerveja de guarda. R$110. Só que, cara, a experiência que você abre esse negócio, cara, não tem preço. Você entendeu? É isso, irmão.
É. 110 conto, hein, Márcio? Essas aí ele bebe e não chama nós. Você é louco, hein? Aí, ó. Não, pô. O cara, entendeu? Não chamar a gente pra tomar só. Olha aí.
Ó, pessoal, pra quem não conhece. Isso aqui chama barrilete. Vocês vão encontrar da Heineken, que tem bastante. Esse aqui, ó, uma Ghost Ship, uma Adams, uma cerveja inglesa, uma IPA maravilhosa. Tomei na final do São Paulo e Flamengo, praticamente sozinho. Porque um amigo foi em casa, tomou dois, não aguentou, o coração quase infartou. Mas tem mais uma em casa, Robério e Márcio, só que tendo uma outra marca. Se vocês quiserem lá tomar, é uma experiência única. Você vem aqui, estoura o lacre, tá, pessoal? E você vem aqui, puxa a torneira, ó. Oh, que vira pro lado e serve por aqui. Muito louco. Bem bacana.
Eu já comprei aquele barril da Heineken, que não é assim, né?
Ó, pessoal. Você vai vir aqui, vai estourar. Pf, aí você vem aqui, puxa. É a torneira, ó. Tá vendo? Aí você põe pro lado e sai um líquido precioso. Irmão. Ó, vamos puxar a torneira aqui, ó. Segura aí. Olha, tá vendo? Tá? É isso, aí, gente.
Ó, legal pra caramba isso aí, hein, meu? Tomou tudo em 2 horas.
É, cara, eu sou um filho da puta. Eu tava em casa hoje que eu trabalho igual um condenado, dormi uma hora, e eu falei, pô, vou levar a cerveja pro Robério. Aí eu trouxe, tá lá na geladeira. Agora o cara vem meter o pau em mim aí.
Bebeu 5 litros. 10 anos que o São Paulo não ganhava nada.
É, meu.
Ah, eu bebo devagar, pô. 10 anos que São Paulo não ganhava nada, ganhou Copa do Brasil. Não,
São Paulo nunca ganhou Copa do Brasil, irmão.
Não, não tô falando da Copa do Brasil. Tô falando que tem 10... É, inédito.
Inédito.
Tem 10 anos sem ganhar nada.
A Mandinha Reis tomou uma garrafa e meia de vinho, coitada.
Aí, ó.
Travou na bieleta. Primeiro título da coitada. Nunca... Mano, ela é mais fanática que eu. Você é louco?
Você
é maluco.
Não, eu vou falar pra você, ó. A minha filha... Ontem a gente foi no shopping... Aí passou em frente à loja do Corinthians. Ela fez assim, papai. Eca. Ela já fica. Você é louco.
É meu.
Aí eu.
Ia pegar. Fica na meu.
Quando tem jogo, eu falo pra ela, ó, hoje tem Palmeiras, hein? Ela, iba, já fica alegrinha.
Então, Roberto, o resumo da obra do nosso assunto é esse, irmão. O mercado de cerveja ele é muito escalável, por isso nós estamos com cerveja lenta. Prestar assessoria, prestar assessoramento. E vamos que vamos, irmão. Criar conteúdo, mostrar para as pessoas aí. Tem muita coisa bacana para falar. Cerveja é muito histórica, né? É o que eu sempre falo. Cerveja foi descoberta, não foi inventada. Quando o homem deixa de ser nômade, que ele sai das tribos do norte, que as geleiras derretem, que começa a ter agricultura no mundo, começa a plantação, as gramíneas viram ervas, das ervas viram os grãos.
Lá no Egito.
Dessas colheitas, Suméria.
Na Suméria?
Numa dessas colheitas, foi esquecido uma cesta lá. Quando voltou, aquilo germinou. Foi descoberto esse líquido maravilhoso, sagrado, chamado Cerveja de Cerezavi. É uma deusa aí, né? Um deus. Então foi descoberto na Suméria, entre os rios Tigres e Eufrates, onde hoje é o Iraque. E aí ela viaja a Mesopotâmia, viaja a Grécia, viaja a Egito, e vai que vai. A gente chama da Ninkasi, a deusa da cerveja, que ela diz a lenda que através do sopro dourado foi descoberta a cerveja. E vamos que vamos, irmão. E aqui cá estamos em finalzinho de 2023, está acabando o ano, pessoal. Show. O que você pode falar, cara, sobre isso?
Meu, voa. Você é louco. Eu acho que esse ano aqui, por exemplo, até o mês de agosto, parece que passou voando, né? Geralmente o mês de agosto é o mês do cachorro louco. Parece que deu uma eternidade pra acabar e dessa vez a sensação foi de que voou, cara.
Perguntinha, já pensou em criar sua própria cerveja com a marca de cerveja? Com já, certeza.
Tá aí, né? Um
trabalho. Já até fiz umas pesquisas aí de preço, de fazer através da cervejaria cigana. O que é cervejaria cigana, pessoal? Você tem a tua marca de cerveja com um estilo 2 ou 3, né? Você cadastra o mapa do Ministério da Agricultura e você pede para aquela planta cervejeira fazer a cerveja e vazar para você e você vender. Aumenta um pouco o preço, mas você não tem o trabalho de ter funcionário, de pagar imposto. Tá tudo no preço já, entendeu, Robério?
Então, é isso. Essa questão da cerveja, alguns amigos meus já perguntaram. E aí, quando é que você vai trazer uma cerveja aqui para gente? Em breve. A gente tem esse plano, sim, de lançar uma cerveja lenta. Aí a gente tá vendo, porque não é simples. É simples e não é ao mesmo tempo. Porque você, assim, tem quem faça? Tem. Mas a gente vai lançar o quê? Pilsen, Lager, IPA? Vamos fazer uma coleção?
Na verdade,
como,
cara,
vai ser os rótulos?
Se a gente fizer uma Blonde Ale, porque você vai fazer o quê com a Blonde? Você vai pegar esse pessoal dessa cerveja mainstream e vai escalar, sabe um elo de ligação, mas vai ser uma cerveja muito bacana, uma Blonde Ale, uma cerveja leve, saborosíssima, eu acho que vai cair legal. Cari, hã? Isso.
Por exemplo, eu mesmo, assim, minha preferência de cerveja é sempre tomar uma Lager, né? Eu gosto bastante dela, eu não acho ela tão pesada, eu acho que pros dias de calor
na
ela
verdade,
já era legal.
Na verdade, Lager é a família cervejeira.
Mas tem algumas...
Como você tem as famílias da Lager... Você tem as famílias das Ales e a família da cervejaria das fermentação espontânea. A Lager é baixa fermentação, né? A outra, a Ale, é alta fermentação, são cervejas mais potentes. E aí a Pilsner entra dentro da Lager.
Sim.
Então a Stout entra na família da Ale. Aí você vai botando nas famílias, entendeu?
Certo.
É muito meu.
Então, assim, aí pra quem perguntou, em breve, bom, galera,
por
a gente
exemplo,
tem alguns projetos.
Lá no Mundial de La Biera eu tomei muita sour, cara. A Colorado fez uma sour, chamando a Toca do Urso, com fruta vermelha, que puta que eu pariu. Que cerveja que é aquela, gente?
Isso não tem no mercado.
Não, vai lançar. Baita cerveja. Cara, Catarina Sour é o primeiro estilo de cerveja do Brasil. O Brasil é um país maravilhoso. Nós estamos plantando malte, nós estamos plantando lúpulo. E a nossa terra é uma terra viva, é uma terra que tem gosto. Se você pega uma laranja brasileira para uma laranja da Europa, não tem nada a ver. Lá é uma laranja terrosa, né, Márcio? Tô dando exemplo besta de uma laranja. Não compara os alimentos, pessoal. O Brasil é um país rico e maravilhoso, abençoado por Deus e bonito por natureza, meu.
Oh.
É, ué. Quem mais, Robério?
Não, então.
Fala mais alguma coisa?
Essa questão da gente lançar a nossa marca de cerveja, tem esse estudo, que é simples, mas não é fácil.
Sabe por que não é fácil? Porque assim, a grande maioria está acostumado com original, com Skol, com Itaipava. Com Brahma, Antártica, o que mais eu falei? Devassa.
É, e não são cervejas ruins.
Aí esse pessoal, né? Ele já escalou para a Heineken. A Heineken deu um up. Pô, eu tomo a verdinha. Então você tem que pegar esse pessoal, Márcio, e eles entenderem o que você está ofertando para eles como cerveja especial artesanal, entendeu? Eu acho que a Blonde Ale vai pegar o cara bacana. Vai ser legal.
Em breve, porque esse ano já a gente já está...
Até dá para fazer, eu fiz aquele estudo. O problema, gente, é assim. Mandar fazer cerveja do jeito que a gente acha que é legal é a coisa simples. Agora o problema é da logística, de você pegar... Armazenar, entregar, vender. assim, a gente preza tanto pelo um armazenamento legal, nós vamos colocar a socada no sol?
Não dá.
Não. Então, isso que eu tô falando. A gente não é a favor disso. Aí nós vamos fazer desse jeito? Então, mas a gente pode mandar fazer sim. Não tem problema
não,
algum.
Não, pode não. Vamos, mano.
Não,
vamos
digo assim, fazer. Esse ano. Vamos.
Esse ano não dá mais tempo.
Não dá, irmão.
Não, mas para fazer... Natal porque dá. Tem, então, mas tem que fazer o lançamento, não. Tem que trabalhar. Ah, aí, ó. O pessoal da Salute quer cerveja aí, ó. Não, assim, é aquele esquema, é a logística, é a
nossa,
questão de...
Nossa, olha o filho da puta do meu parceiro. Boa noite, parceiro. Que horas na base? Já, já, irmão.
Já, já, a gente tamo...
O Alexandre Barbosa Ribeiro, você não percebeu que o convidado não veio? Teve um problema? Irmão, daqui a pouco eu acabo, já te ligo e nós vamos... Ó, nós acordamos 4:30 da manhã hoje, hein? Aqui o bagulho é tenso, aqui é café no bolo, irmão. E daqui a pouco eu tô aí e já te chamo, tá bom, Ale? Bom, e aí? Vamos lançar cerveja, irmão?
Não, vamos lançar cerveja, nisso. A gente vai ter cerveja, vamos ter os bonés.
Então, vamos lá, primeiramente é o seguinte.
Foca aqui no boné do Haroldo, olha que bacana, ó. Foca aí, Haroldo, olha que legal. Em breve a gente vai fazer os lançamentos
boné. Aproveitando, você tá
camiseta,
falando do boné.
Olha que legal.
Quero mandar um abraço pro meu amigo Anderson da Celuco.
Renato da Rocinha.
É uma marca de Urban Style, o Black não para. Esse boné é uma linha que ele tem do Renato da Rocinha, que é um cantor de samba novo que está fazendo um extremo sucesso. É uma pessoa muito ponderada, é um ótimo cantor, é um ótimo profissional. Então, onde você desenvolveu aí o boné da Celuco, a linha Celuco, o Renato da Rocinha. E ele tem um outro grupo que ele está fazendo também. Hein? Vocês procurem lá para saber qual que é o outro grupo.
Entendeu? Então, pode ficar cegado, você que é aí, ouvinte nosso aí, que gosta do nosso programa, que gosta de tomar uma cerveja. Aqui a gente vai ter ainda, assim, alguns programas especiais, como o do Bar Samba, que...
Vai, se Deus
é
quiser.
Que, galera, não é fácil.
É assim, pessoal, primeiramente vai lançar o curso. Esse ano vem o curso. Depois, se der, vamos lançar cerveja. E o boné também não é difícil fazer. A gente já fez os contatos aí, é tranquilo.
Sim. Então,
que mais, Roberto?
Então, porque em breve a galera vai poder ir pro rolê, no seu pagodinho, no seu sambinha, com boné, com a logo do Cerveja Lenta.
No rock também.
Não, então, mas a Cerveja
Lenta. Sertanejo, rock.
Sertanejo. Entendeu? Não, todo lugar. Sim. Mas em breve vocês vão ter aí. A gente vai trabalhar aí uns emblemas bacana, uma logo legal. Você ir fazer um rolezinho, colocar o boné Cerveja Lenta. Imagina, você foi no seu rolê, tá lá, pô, esse boné aí que da hora. Cerveja Lenta. Entendeu? Então a gente tá chegando. O nosso programa de um ano pra cá, não tem nem um ano. Né? Tem 10 meses. A gente saiu de 1000 pra quase 14. Entendeu? E a gente tá trazendo o quê? Uma galera que é nossa. A gente não tá trazendo os caras estourados. É uma galera que é nossa. É um cara que é Uber.
É que algumas...
É um professor.
O que as pessoas não entendem, Robério? O Cerveja Lenta é um conceito de cerveja, desse mundo maravilhoso. E dentro do canal... Dentro da emissora, só pra vocês fazerem uma analogia, vocês têm a Bandeirantes. Então você tem lá Maria do Bairro. A gente tem o podcast Cerveja Lenta dentro do canal Cerveja Lenta, que é um produto. Como você tem o É Simples Assim, como você tem os Sensações, como você tem o Jornal, como você tem os Cortes. É isso, e os Shorts. Certo?
O programa...
Qual é o Simples Assim?
O Simples Assim é bom demais, é louco. Aquelas receitinhas lá, você olha e já dá vontade de fazer.
Mas vamos ver se der certo, se o Márcio tiver tempo esse fim de semana. Você vai trabalhar, você vai pra tatuar.
É.
A gente fazer um domingo pra você...
Sexta, sábado, domingo. Comer. Cara, tatuí. Não, quando você for fazer, a gente marca um dia.
Roberto, considerações finais.
Agradeço a galera que, mesmo sem convidado, ficou aí até hoje. Até agora, nesse momento. Galera que se inscreveu, ativa o sininho de notificações. Semana que vem tem samba e pagode aqui no Cerveja Lenta. Certo? Então ativa aí. Dia 9, a gente tem um cara do marketing que é muito importante para quem presta serviço. Você que não presta serviço, mas você tem um parente que é cabeleireiro, é manicure, tem uma empresa, sei lá, um arquiteto, quer aprender a divulgar sua marca. Vem com nós dia 9 de novembro. A gente vai ter o cara do marketing aí. E dia 16... Teremos um mago, para você que gosta desses temas exóticos aí.
Pessoal,
sobrenaturais.
Ó, o mago pode ser o Valdívia, hein?
É, né? Já pensou?
Lembra do Valdívia?
Vamos trazer aquele bonequinho do Voodoo. O cara dá uma espetada para aqui. Voodoo
é pra Jacu.
Você que não assistiu o programa e sentiu uma beliscadinha quinta-feira à noite, já clica aí no YouTube, hein? Tá bom? Valeu mesmo, galera. Obrigado por acompanhar a gente até agora, tá bom? A gente fez um programa, só uma resenha. para dar uma satisfação para vocês, né? Para quinta-feira não passar batido, mas de qualquer maneira a gente agradece a presença de todo mundo.
Pessoal, quero agradecer, foi quase 2 horas de bate-papo, foi uma coisa que não foi acordada antes. A gente teve a ingrata surpresa do convidado não poder comparecer para falar ao vivo com a gente, com vocês, né? Em respeito aos telespectadores, mas ele teve um problema de força maior com o filho. Graças a Deus está tudo dominado, tudo tranquilo, tudo medicado. É, semana que vem tem mais, quero desejar a todos um ótimo final de semana. E como eu sempre falo, diretamente dessa capital bandeirante, fundada pelo padre José de Anchieta, ao lado de Guaraná Antártica, cerveja praia, cerveja Adams, cerveja Deus e cerveja Furreus 20. Mais um podcast Cerveja Lenta. Beijo no coração, semana que vem tem mais. Já tô aí no 78 pra transportar preso. Beijo no coração, fui.
Olha o trabalho essa hora, hein, Márcio. Olha o lazer do cara. 10 horas da noite, veio de ir pra casa dormir, acordou 4 horas da manhã.